Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Ana Luiz Oliveira.
Eu sou Pedro Dobal.
E estamos de volta aqui com mais um episódio de Pesquisa Ativa.
Desta vez, nós recebemos a equipe do Foro de Teresina, um podcast semanal da revista Piauí que aborda sempre três temas da política nacional ao longo de pouco menos de uma hora.
O podcast é apresentado pelo diretor de redação da revista, Fernando de Barros e Silva, com a participação da repórter Malu Gaspar e do editor do site José Roberto de Toledo.
Neste mês de maio, o Foro de Teresina completou um ano e o episódio de comemoração foi gravado com plateia aqui na Escola de Comunicação da UFRJ.
Depois da gravação, os apresentadores deram uma entrevista para a Áudio Ativo e conversaram um pouco sobre o mundo dos podcasts, os bastidores do foro e a relação com os ouvintes.
Muito obrigado, Fernando.
Prazer nosso, obrigado vocês pela recepção.
Malu.
Eu que agradeço.
E Toledo.
Opa.
A gente sabe que todos vocês têm carreiras construídas, principalmente no jornalismo impresso, e a gente quer saber como foi para vocês a adaptação para uma mídia tão diferente e ainda não muito conhecida pelo grande público.
Então, é exatamente o que você disse. A gente vem da jornalismo impresso, a gente se conhece desde os anos 90, a gente trabalhou juntos na Folha, cada um fez a sua trajetória, eu fiquei mais tempo na Folha, a Malu foi para Abril, trabalhou em algumas revistas na Abril, o Toledo criou um site, né, Zé Jornalismo de Dados, e era colunista do Estadão quando veio para Piauí, mas todos nós, embora o Toledo já tivesse uma experiência, foi comentarista de televisão, o nosso, digamos assim, o nosso habitat natural é o jornalismo impresso. A gente está aprendendo fazendo, a gente não sabia como ia ser. Eu acho que o programa se beneficia do fato de nós termos, assim, a despeito das divergências que existem, tem empatia, tem respeito, tem um conhecimento acumulado. Então, isso foi dando uma dinâmica com o passar dos programas. Não foi... a gente foi soltando mais, foi encontrando o tom. E agora, estamos aprendendo ainda a fazer. O programa vai ganhando uma cara, acho que ganhou uma cara. Para mim, pelo menos, um pouco surpreendente que a gente tenha, o programa tenha acontecido do jeito que aconteceu.
Acho que o principal desafio pra, na hora de se adaptar a uma mídia como o rádio é saber falar, né? Saber como colocar as ideias, organizar o raciocínio. Era uma grande dificuldade que eu tinha, porque... Bom, falo muito, todo mundo sabe. Escrevo mais ainda. E aí, na hora de falar, eu me sentia assim... Eu me atrapalhava muito. Acho que ainda hoje tenho uma certa dificuldade para organizar o discurso. O que, que eu vou dizer, o que, que eu não vou dizer, principalmente. Como é que se organiza as ideias para falar num tempo curto. Mas a gente vai aprendendo, né, na marra. Fazendo, aprendendo, fazendo. Acho que já melhorou bastante, né, Toledo? Já estamos pagando menos mico.
Espero que sim, mano. Acho que a grande vantagem, talvez, tenha sido o fato da gente não ter nenhuma ou pouquíssima experiência com rádio. Então, a nossa ignorância contou a favor, porque a gente conseguiu fazer, talvez, um programa mais parecido com a informalidade dos podcasts do que com a rigidez daquela voz de locutor, empolada, etc. Acho que isso ajudou muito. Para mim, a maior adaptação foi a criação de empatia com o público, porque por escrito, raramente você tem essa oportunidade e nem se preocupa muito com isso. A grande surpresa para mim foi começar a interagir com o público numa proximidade, até num grau de intimidade que eu jamais tinha experimentado antes, que eu acho que é muito característico do veículo, da plataforma do podcast, que para mim foi uma ótima surpresa.
Bom, vocês já disseram em outras entrevistas que quando começaram a fazer o podcast, vocês não esperavam muito retorno do público. Quando foi que vocês se deram conta de que vocês estavam errados e de que o Foro de Teresina estava realmente fazendo sucesso? E como que vocês explicariam esse interesse tão grande do público?
Bom, acho que para todo mundo aqui, o grande momento foi no Festival Piauí, né? Quando a gente chegou lá e abriu a cortina lá no palco e a gente notou que tinha um monte de gente lá que queria ver a gente, que era uma surpresa para a gente.
Ovação!
Foi uma coisa estranha, né? Que as pessoas queriam tirar selfie com a gente. Eu falava, jura que tem alguém querendo tirar uma selfie comigo? Era uma coisa meio surpreendente, assim. A gente ouvia, sabia que a audiência estava subindo, mas a gente nunca sabe o que, que isso representa em termos de repercussão, né? As pessoas estão ouvindo. Será que elas estão comentando? Será que elas estão passando adiante as mesmas ideias e tudo? Então, acho que isso foi um momento, assim, mas que mais a gente notou que tinha esse retorno do público, né? Depois, na eleição, acho que teve bastante retorno quando a gente fez o programa ao vivo.
A gente teve, além do foro ao vivo no no Festival Piauí, Globo News, a gente fez dois programas ao vivo, no primeiro e no segundo turno da eleição. A gente fez ao vivo no estúdio, lá a gente improvisou um estúdio lá na redação da Piauí, e esses programas tiveram bastante repercussão. Acho que isso e mais um acúmulo, um pouco um trabalho de formiguinha, a gente vai tomando contato com o público mais jovem, que em parte conhece a revista, em parte não conhece. Eu acho que o veículo, a plataforma, como o Toledo disse, convidam a isso, né? Convidam, a gente tem um público mais jovem, interessado em jornalismo, interessado em política, mas que não necessariamente lia a Piauí, que é uma revista que demanda, assim, às vezes, eu brinco que a gente tem que tirar férias para ler a Piauí, né?
Ao contrário do impresso, que você vai lá e escreve o que se apurou, o que você acha, no podcast você tem um papo mais informal que faz com que a pessoa se aproxime de você. E no momento atual do Brasil, eu acho que em geral, as pessoas quando falam de política, elas querem referência, elas têm a informação. Você já sabe que o Rodrigo Maia rompeu com o Victor Hugo. Mas o que eu penso disso? O que interessa isso para mim? Como que eu vou tratar essa informação na minha vida? Eu vou jogar essa informação fora ou vou querer ela? O que eu entendo disso? Eu acho que o jornalismo hoje ele tem esse desafio de processar e dar uma referência para as pessoas que estão inundadas de informação. E o podcast faz isso de um jeito legal, próximo, tem uma coisa pessoal. Eu acho que o podcast funciona por isso, porque a gente tenta dar informação, mas a gente procura cumprir essa função, que é dar uma referência para quem está ouvindo sobre os assuntos, entendeu?
Só queria agradecer ao governo Bolsonaro, porque ele ajudou muito a disseminação do Foro de Teresina.
A gente acompanha o podcast semanal, sabemos que ele é gravado às quartas-feiras pela manhã, e a gente quer saber como é que funciona a edição do programa. Às vezes vocês precisam voltar no estúdio por acontecimentos inesperados, como no dia da facada e também no dia das manifestações, do dia 15 de maio. Como é que vocês se organizam para isso?
A gente grava na quarta-feira às 11, o programa vai pro ar na quinta às 17, né? Tá disponível na quinta às 17. Esse tempo de produção é necessário porque tem um trabalho de inserção das músicas, dos áudios, eliminação de ruídos da fala, de coisas redundantes ou inadequadas, para que o programa ganhe uma forma. Eu acho que é muito importante essa parte do programa de edição. A gente meio se acostumou a essa necessidade e já pensou em passar a gravação para a própria quinta-feira, uma coisa que está em estudo, mas a gente acha que vai sacrificar demais a edição. É uma discussão que a gente está tendo em nome da temperatura. Tem a forma do programa, o acabamento, que é muito importante, e ao mesmo tempo a gente quer que o programa tenha temperatura, embora, como a Malu disse, não seja um programa noticioso. A gente fala sobre coisas que a maioria das pessoas, a maioria dos ouvintes já conhece. A gente tem tentado resolver dessa maneira. Quando é um evento muito relevante, jornalisticamente falando, muito importante, como foi o caso da facada do Bolsonaro, a gente gravou mais um bloco. Quando é uma coisa menor, mais pontual, a gente está fazendo um adendo. Um de nós, geralmente, a Malu e o Toledo, mais do que eu até. No último programa, foi eu e a Malu fizemos um adendo sobre as manifestações, mas geralmente é a Malu e o Toledo que estão fazendo essa atualização do que a gente acha que caducou para que o programa não fique desatualizado já na largada.
Nas 28 horas, entre o fim da gravação e a publicação, o Murphy, da Lady Murphy, está de plantão, né? Ele trabalha dobrado e tudo acontece nesse período. Tudo que pode dar errado, dá, né, nessa hora. Então, aí a gente tem que reeditar o programa, colocar os famosos áudios de WhatsApp da Malu, enfim. Mas o mais importante, eu acho que talvez não seja tanto a atualidade quanto o contexto. Acho que talvez as pessoas que ouvem o foro façam isso porque elas, como a Malu já disse, estão esperando não apenas a notícia, mas principalmente o contexto da notícia, a importância, o peso, o ângulo. Acho que é o fato de a gente também não concordar em absolutamente tudo, ter algumas divergências também é importante, porque permite que as pessoas comparem as opiniões, se identifiquem mais com um, mais com outro, às vezes troca, e termina em alto astral. Isso é muito importante, né? Numa época em que todo mundo briga com a família por causa do grupo de WhatsApp, no Foro Teresina, pelo menos a gente termina rindo. E isso eu acho que deve fazer muita diferença.
Bom, exatamente sobre isso. No final de cada programa tem uma parte que geralmente é mais descontraída, que tem o Kinder Ovo, que é o áudio surpresa, que vocês tentam adivinhar quem é que está falando, e recados dos ouvintes que eles mandam nas redes sociais e por e-mail. Como que é a relação de vocês com os ouvintes? Vocês acham que, por ser um podcast, a relação com o público é diferente? O tom das críticas muda?
É uma relação bastante próxima, principalmente porque a gente tem Twitter e interage nas redes sociais. Eu acho que é mais por aí que ela se dá, né? Porque só ler as cartas do Correio Elegante, que nem a gente que seleciona em geral, né, a produção, não daria essa proximidade. Mas a gente tem o Twitter, as pessoas falam muito com a gente pelo Twitter, a gente responde. Eu acho ótimo, porque a gente tem condição de até se corrigir se tiver feito alguma coisa errada, sentir se você foi bem, se você foi mal, se você falou alguma besteira. Enfim, e carinho também é bom, que a gente gosta, né?
O rádio, o podcast é um meio quente mesmo, ele é diferente da revista. A gente não tinha essa experiência de interação, eu pelo menos não tinha. Entrei no Twitter, pressionado, obrigado pelos dois, eles falaram, agora você tem que ter Twitter. Eu falei, não quero ter Twitter, vai ter Twitter. Daí,
adoro.
É um tipo de interação diferente do que a gente, pelo menos eu, estava acostumado a ter na trajetória, tanto na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei, como na Piauí. E é bacana, é só a gente lidar, é mais... As pessoas tendem a ser simpáticas, tendem a ser mais elogiosas do que críticas. Às vezes a gente tem até dificuldade de separar, e fomos criticados por isso, por ser um programa, as cartas são chapa branca e tal. É culpa da produção que está ali. Mas eu acho que o programa acaba conduzindo a isso, sem que a gente tenha muito controle. É uma experiência bacana, está sendo ótimo para a gente.
Não, só rapidamente, que em 5 anos trabalhando em TV aberta, diariamente, fazendo comentário em telejornal, nunca ninguém tinha me pedido para tirar uma selfie. Agora...
Pô, se você falasse, eu pedia.
Você vê? Mas eu omiti essa informação de vergonha. E agora é impressionante, né? Ter um evento como esse daqui na Eco é muito bacana, porque você conhecer o público, ter fila na porta, é inimaginável. Sempre a nossa preocupação é o contrário. Puta, não vai ter ninguém, né? Ninguém é. Então, acho que isso daí, pra mim, foi uma melhor de tudo.
A gente vem notando uma maior popularização dos podcasts aqui no Brasil, e uma pesquisa do Ibope, que foi divulgada na maratona Piauí, CBN de podcasts, dizia que 40% dos internautas brasileiros já tinham ouvido podcast alguma vez. Vocês têm essa sensação de que cada vez mais pessoas vão descobrir o mundo dos podcasts e se tornar ouvintes? Ou vocês veem isso como uma moda mais passageira?
Não só esse número, que foi muito surpreendente, mas como também o fato de 19% dos internautas brasileiros disseram que ouvem podcast pelo menos 3 vezes por semana, que dá um universo aí de quase 20 milhões de pessoas. Foi muito bom ter um número científico, digamos assim, para colocar na mesa, mas a nossa experiência pessoal já indicava isso, porque a audiência do Foro Teresina, ela vai crescendo a cada programa e ainda não encontrou um teto. A repercussão do foro é muito maior do que qualquer coisa que eu já tenha escrito em qualquer veículo. Então, eu acho que não é uma moda, não. Eu acho que, na verdade, é uma plataforma que não só veio para ficar, como já vem de algum tempo, ela demorou muitos anos para amadurecer no Brasil, mas eu acho que ela está, de fato, agora entrando no seu auge. Só falta ganhar dinheiro.
Rapidamente, eu acredito que a tendência seja de profissionalização e de viabilização dos podcasts. Com a profissionalização, vai interesse dos anunciantes também, que os podcasts possam se sustentar e que a gente possa ter podcasts como existe no mercado americano, né? Menos amador. Acho que sempre vai existir podcast, a gente vai ter que conviver podcasts semiprofissionais ou amadores, mesmo com podcasts profissionais. Não acho que isso seja necessariamente ruim. Acho bom que cresça um mercado de podcasts profissionais e que tenha anunciante, etc. Eu acho que isso é uma tendência, sim. Não sei quanto vai demorar, qual é o teto, mas isso certamente vai crescer.
Nós recebemos aqui Fernando de Barros Silva, Malu Gaspar e José Roberto Toledo. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado dar essa entrevista pra gente. Valeu!
Com produção de Ana Luísa Oliveira, Davi Ferreira, Jennifer Cavalcante, Letícia Neri e Pedro Dobal.
Apresentação e entrevista de Ana Luísa Oliveira e Pedro Dobal.
Edição de áudio de Sérgio Muniz.
E coordenação geral de Gabriel Colares.
Esse foi mais um Pesquisa Ativa. Até mais!